121, de 24 de setembro de 2018. Poder Executivo. Assunto: dispõe sobre o serviço de transporte motorizado privado e remuneração de passageiros na categoria de aplicação da internet.
Se não me engano, o líder de governo segurou o projeto. O do Uber? Não? Não? Se não me engano.
Está aqui. O projeto está aqui.
A prefeitura deseja apresentar o projeto para ser votado? Ele está por aí, né? Acho que deixa para ele. Bota.
Deixa de lá.
Perguntando para ele assim que ele chegar, acho que é melhor.
Projeto de Lei 054, de 3 de 2019. Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a devolver valores à empresa Artés Indústria e Comércio e Cosmético LTDA, dispensar o pagamento de multa e abrir crédito suplementar. Em discussão.
Você consegue acessar aqui? Posso dar uma olhadinha? Eu não tive... Não peguei o projeto ainda. Eu não. É, só para esclarecer, não sei se o pessoal teve acesso ao projeto.
Eu ia perguntar, quando é que esse projeto entrou na casa?
Ele tem data de leitura no expediente do dia 4 do 6. Da bem da verdade, a gente teve um atraso na análise dos projetos em virtude do 157, né? Então, mas isso também a gente comentou nas reuniões, né? Que tinha que retomar e está certo. O projeto de lei, ele visa devolver o valor de R$ 79.121 à empresa Artes, Indústria e Comércio de Cosméticos, relativo a parcelas pagas do contrato de promessa de compra e venda na superfície de 1.051,99 metros quadrados, correspondente a 50% do lote 13 do Distrito Industrial. A empresa adquirente do lote realizou o pagamento do mesmo em sua integralidade em 30 parcelas mensais, conforme análise do extrato de pagamentos fornecido pela Secretaria da Fazenda, não estando em débito com a municipalidade. Acho que cabe uma análise um pouco mais criteriosa, né?
Eu pedi vista dele para analisar com calma.
Ele tem vários anexos do projeto.
É,
tá.
Precisão de contrato, pelo visto aí, né?
Isso, tem aqui o anexo do extrato da fornecido pela fazenda, a certidão do imóvel, os pagamentos, acho que tem que ser visto com um pouco mais de critério mesmo.
Bom dia, eu ia dizer que além do jurídico, a comissão de obras dá um parecer primeiro, né?
Finanças
e isso aí, porque dessa questão ali.
Fica com o jurídico. Esse projeto será encaminhado para o jurídico.
Aqui. Passa lá.
Deixa eu passar para ele.
Rosa, esse projeto quer colocar em discussão? Vamos colocar em discussão esse projeto. 021. Poder Executivo dispõe sobre o serviço de transporte motorizado privado remuneração de passageiros na categoria de aplicação de internet. Em debate.
Tem emendas.
Vamos discutir. O projeto tem o total de quantas emendas? 5 emendas? Vamos avaliar uma por uma? Emenda modificativa 01. Modifica o parágrafo único do artigo 2º do projeto da Lei nº 121, de 24 de setembro de 2018, que dispõe sobre o serviço de transporte motorizado, privado e remunerado de passageiros na categoria de aplicações de internet, passando a vigorar em seguinte redação. Artigo 2º. A exploração do serviço de transporte motorizado, privado e remunerado de passageiros por aplicação de internet dependerá da autorização do município de Lajeado, concedido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura, e as pessoas físicas que possuem cadastro ativo com pessoas jurídicas intermediadoras da contratação do serviço por meio de aplicação de internet, conforme critérios fixados nesta lei. Parágrafo único. A autorização do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiro por aplicação de internet é restrita a pessoas físicas que possuem cadastro ativo com pessoas jurídicas, operadoras de tecnologia responsáveis pela sua disponibilização. Lajeado, 25 de fevereiro de 2019.
Salve.
Liga o teu.
Da maneira que estava o projeto original, se eu tenho um carro, eu teria que. Simplesmente eu tenho, como agora estou olhando aqui, como eu disse antes, nós temos em torno de 8 veículos que são realmente Uber cadastrados, que estão atuando aqui no centro, região do shopping, trabalhando com essa tecnologia. Essas pessoas, tá, não têm, pelo texto original, como ir até o departamento, a secretaria, e fazer seu cadastro. Quem tem que fazer isso é a própria operadora, a Cabify, a 99, a Uber. Então, o que foi colocado no texto, a possibilidade do indivíduo fazer essa. E, pelo que eu entendi, né, Gustavo, o jurídico entendeu isso dentro da legalidade. É, a Secretaria de Desenvolvimento. O que não permitia o texto original, que o texto original dizia que simplesmente era a operadora que tinha que fazer o contrato. A operadora não tem que fazer, tem uma lei maior, uma lei federal, que já permite que essas operadoras trabalhem no Brasil. Então, o que nós temos que regulamentar é a questão municipal, e por isso que as emendas nesse sentido. E peço, então...
Mas alguém que queira... Moza.
Eu tenho muita dúvida sobre isso aí. O veículo é segurado, óbvio. Terceiros, passageiros. Assim como a gente falou nos ônibus, de uma fiscalização anual. Esses veículos são, normalmente, os Uber são usados. Eles também passariam por esta verificação e seguiriam a sugestão do Hanse de ter um adesivo também, ou não?
Quer que eu me manifeste a respeito?
É outra emenda. Eu estou perguntando.
Não é o texto da emenda.
Se o táxi passa, se o ônibus passa, e nós vamos implementar esse adesivo, que eu acho bem interessante, o Uber, por ser um negócio...
O táxi não tem isso aí ainda.
Mas o Conselho de Trânsito faz a fiscalização, só não tem o adesivo.
Só não tem adesivo.
Mas faz a fiscalização. Esse Uber, a gente já viu casos em Porto Alegre, onde houve acidente e não havia seguro. Onde houve morte e o segurado nada, e o passageiro nada recebeu. Onde o motorista foi assassinado, a empresa não tem nada a ver, a não ser dar o roteiro para a polícia que ele fez. Também não tem responsabilidade nenhuma. Esses três itens eu tenho dúvida como é que seria.
Posso, senhor presidente?
Pode.
Se o senhor observar no restante do texto da lei que veio para cá, encaminhada pelo Executivo, e inclusive é uma das premissas dessas tecnologias, o diferente do táxi, que tem que ser, de que ele tem que ter adesivado, que ele tem esses veículos de tecnologia, até para a questão realmente de trabalhar somente a partir do aplicativo, eles não... O texto diz que eles não devem ser identificados. Entende? O senhor está querendo que identifique.
Não. Bom, me expressei mal. Então, retire a etiqueta. Retire a etiqueta. Pronto.
Que
segurança o passageiro vai ter nesse veículo que ele anda? Se vai ter seguro, se vai ter alguma coisa, não vai ter nada.
Mas é por isso que precisa cadastrar na secretaria, na coordenadoria de trânsito, e aquele veículo que não tiver enlajado, ele não vai estar. E vai ter. Eles vão ter. Hoje, o que que acontece? Eu olhando aqui, ó. Se os senhores abrirem o seu aplicativo Uber, vocês vão ver que gira em torno de 8 veículos desde hoje de manhã trabalhando. Tá? Mas a Secretaria, a Coordenadoria de Trânsito, não sabe quais as placas desses aqui. Com a... quem se cadastrar pela nova lei e com as minhas emendas, a Secretaria vai saber. São 50 que estão cadastrados em Lajado, 60, 42. Ok? Essa é a discussão da emenda agora, tá? É esse cadastro no município. A questão de segurança, moça, a segurança, hoje nós estamos inseguras por quê? Porque o senhor trabalha, o moça não trabalha com aplicativo, tá? Eu já falhei falando de um representante do MDV, achei que ele era, mas eu sei que o senhor não trabalha com aplicativo. Mas vamos ver, se o senhor decidir trabalhar com aplicativo, tá? O senhor me dá um cartão com o seu número do celular e diz, ó, me liga quando precisar uma corridinha. Isso não é, não é essa lei, esses são os irregulares. Os problemas que tem dado o Brasil afora, não tem dado com as pessoas, essas empresas são muito criteriosas na questão de quem vai trabalhar, porque eles também são, como é que diz, corresponsáveis, a empresa. O que deu lá nos Estados Unidos, aquela morte, isso, aquilo, a empresa, se é legalizada, ela é corresponsável.
Só para entender, colega, nós temos os táxis, tendo táxi, tendo ônibus e tendo Uber regularizado. Vai ter ainda uma quarta opção irregular ou o Uber também vem para resolver essa última opção?
Posso? Na verdade...
Deixa eu só completar aqui, ó.
Deixa eu concluir.
Tendo a questão da regulamentação, o que, que eu quero no município, assim, ó. E que bom que veio essa tecnologia, mas tendo a regulamentação, todos os veículos que vão trabalhar vão passar pela secretaria, pela coordenadoria, e vão ter esse cuidado do município. As pessoas que chamarem vão ter a garantia que quem, pelo menos for do município, vai estar coberto nesse sistema. Óbvio que eu posso chamar alguém e vão ver o João lá, que ele faz em Estrela, ele está passando no centro de Lajado, pô, ele pega a corrida. E eles não têm o mesmo trabalho que nós.
Só para entender se minha pergunta está correta ou não, em municípios onde há Uber e não há legislação municipal, essas duas que eu levantei existem.
Deixa eu comentar aqui.
Pô, pode passar a palavra.
Se a gente for ver na regulamentação do Uber, esse nível nacional, eles não podem botar propaganda que aquilo ali trata-se de um carro de aluguel. Ele é um carro discreto. E eu não sei se seria conveniente, nesse sentido, botar o adesivo. Entendo que tem que existir, entendo as dificuldades que acabam sofrendo por não transparecer isso, mas de fato, uma hora que tu bota o adesivo, tu faz justamente o contrário, quer dizer, tu diz que aquele carro é um carro que presta esse tipo de serviço, né? Eu particularmente acredito que esse projeto de lei, ele tem severos problemas. O sistema da Uber, ele funciona, ele não respeita os limites de município. O Salvo já estava comentando, não é que nem um táxi.
Qual é a tributação ISSQN? O que ele devolve ao município? Pessoal,
eu acho que isso...
Vê alguma coisa ou não vê nada?
Eu acho que isso deve ser alguma situação mais ou menos semelhante ao que o senhor já tratou. Exatamente o que eu ia dizer. O senhor mesmo tratou esse assunto aqui.
O aplicativo dos táxis que eles comentaram aqui também não recolhe ISS para cá.
Hã?
Vai lá para o Rio de Janeiro, numa rua lá estranha, a gente foi atrás disso. Então, não é, não é exclusivo dos aplicativos, recolhe na sede da empresa. O aplicativo que os táxis usam aqui não recolhe imposto para cá, recolhe imposto para o Rio de Janeiro também. Então, o assunto é muito complexo. É muito complexo. E só para responder a dúvida do vereador Mozart, tu falou que se isso inibiria os irregulares, né? Não. Não vai inibir os regulares, na minha opinião. Porque as pessoas, elas vão, se elas querem ir com o irregular, elas vão ir. O que elas têm que saber é que elas não têm garantia nenhuma de seguro, elas não têm garantia nenhuma de segurança, porque simplesmente elas estão entrando num carro e elas podem chegar no seu destino ou não. Os aplicativos profissionais, é como se tu comprasse no mercado na rua uma meia que tu não sabe de onde vem a qualidade, tu vai comprar numa loja que tem uma marca. Então, por exemplo, todos os aplicativos que estão no mercado, todos têm seguro, todos têm geolocalização, todos têm uma série de seguranças para o passageiro. Agora, se a pessoa escolher entrar num carro por conta própria e dizer que ela quer ir para um lugar, se ela vai chegar lá ou não, aí é conta e risco dela. Só que ela tem que saber disso. Então, é questão de comprar marca, entendeu, vereador Moza? Ah, eu estou comprando uma Nike, eu estou comprando marca lá do Casa de Gato, entende? Então, é minha opção. Não vai inibir o irregular. O papel do governo é tentar coibir e fiscalizar. É praticamente impossível tu conseguir fazer isso com a estrutura que a gente tem de pessoal.
Só para completar, acho que vai no mesmo pensamento da vereadora Mariela. Eu acho que o intuito da prefeitura em apresentar esse projeto não foi, de fato, a regulamentação do Uber. Foi tentar tranquilizar ou fazer ficar mais favorável o serviço para os taxistas, quando, na realidade, ele deveria ter mexido na lei dos taxistas, quer dizer, flexibilizado alguns dos itens que lá contam. Então, por isso que eu acho que esse projeto ele é um projeto bastante complicado de nós aprovarmos. O sistema de carro de aluguel por aplicativo ele já existe, ele funciona. Aqui em Lajado nós temos apenas o Uber, mas pode se avizinhar aí os outros serviços que venham, que já prestam serviço aqui em Porto Alegre. Então, eu acho que a lei ela foi feita, obviamente, é um copia e cola. Foram tirados alguns itens, colocados outros. Mas, de fato, os taxistas vieram aqui e a reclamação deles não recaiu sobre o serviço dos carros de aluguel por aplicativo, e sim sobre os ilegais. Eu acredito que nós estejamos debatendo aqui essa matéria. Eu não vou dizer que é em vão, porque eu acho que todo debate ele acrescenta e a gente vai melhorar o desempenho que a gente tem, se não nesse projeto, na questão da lei dos taxistas. A vereadora Mariela já demonstrou ali que também está fazendo uma averiguação da lei vigente dos táxis, né? Daqui a pouco, a substituição deste projeto aqui, pela análise da legislação vigente dos táxis, seria muito mais benéfica para a cidade, para os munícipes, enfim, para todo mundo.
Pode falar, Mariel.
Essa é a minha opinião também. Por quê? Porque a lei do Uber, digamos, os aplicativos, ela já está regulamentada federal. A gente pode colocar algumas alterações aqui, mas na minha opinião, é muito mais importante a gente atualizar a lei dos táxis do que o Uber agora, minha opinião.
Mexendo mais alguém?
Mas eles estão sendo multados com que motivo? É porque não tem.
Pra
o sistema funciona no país inteiro, não tem motivo. A menos que o carro esteja ilegal, né? É claro.
Não, eles não podem multar. Isso é totalmente ilegal. A lei é regulamentada.
Apareceu alguém, isso aí seria interessante, essa denúncia vinha até aqui de forma formal.
Apareceu alguém que foi multado?
Qual dele?
Mais alguém?
Bom dia.
Vamos passar para outra emenda?
Eu só queria que esse projeto fosse avaliado e fosse pelo menos a votação. Né? Você entende que tem que arquivar algo assim, mas assim, ó, realmente o que está na rua é aquela coisa. Por que que não bota em votação? Por que que não... Né?
Por mim também.
Por mim também.
Eu acho que o debate ele deve continuar, mas em cima da lei dos taxistas. A flexibilização, a melhoria, enfim. Conforme aí o debate com eles, né?
Mas e como é que vão pegar aquele que se diz Uber ilegal? Então a coordenadoria de trânsito vai atuar em cima deles? Porque eu posso dar 20 cartões hoje com número, como muitos aqui já levaram para a coordenadoria. Vai ser atuado?
Não, mas esse é o irregular.
Essa lei não
rege sobre o irregular. Essa lei rege sobre aplicativo.
É verdade, Salve. Ele não fala sobre aquele.
Não fala sobre irregular.
Mas esse aqui colocaria aqueles que estão regulares?
Eu não acho.
Salve. Final de semana eu peguei um táxi para ir. Eu liguei de volta para voltar do evento no sábado. O carro que veio me buscar não era um táxi. Mas eu liguei pro táxi.
É um irregular.
Mas quem me deu o cartão era um táxi.
Você sim, irregular.
Olha, eu vou dizer uma coisa. No final daquela sessão que eles vieram aqui reclamar do meu vídeo, eu fiquei até às 9 horas conversando com eles. E eles me disseram o seguinte. Mari, se vocês mudarem a lei dos táxis, ele falou, a gente vai referenciar vocês. Porque tem muita coisa errada. Eles disseram que existe uma máfia dos taxistas, que eles colocam preços e o que eles têm feito para poder diminuir o valor e competir com o que é, e eles achando que realmente o valor é muito caro que eles cobram, eles dão realmente o cartão e fazem um preço de acordo com a cara ou com a amizade do cliente, entendeu? Então, eles também estão indo para esse lado, porque eles concordam que é muito cara a lei do táxi. Então, eu acho que a gente tem que dar uma soltada nessa lei para que os preços possam baixar, para que eles diminuam essa irregularidade, só que não é a lei do aplicativo. Essa lei que a gente está analisando aqui é só sobre aplicativos, que já tem a regulamentação federal. Então, é isso que eu vejo que está acontecendo. Não é táxi, mas eles, a maioria já não está fazendo preço de táxi, está fazendo preço...
O líder do governo...
Por que não podemos botar em votação, então?
Eu não sou nem das comissões, né? Só estou aqui de
preferido. É verdade. Poder colocar em votação, nós podemos. Ele não pede o artigo 89, ele pode ser pedido vistas igual, enfim. Tem toda a sequência habitual do projeto. Acho que o questionamento do Marquinhos foi contigo, Mozart, foi mais no sentido de verificar se a prefeitura de fato quer que esse projeto vá à votação.
A gente vai falar com eles hoje, né, Moza? Vamos conversar hoje.
Eu sugiro que ele porventura volte na quinta-feira como, não discussão, mas como uma resposta quanto a isso.
Tá.
Inclusive hoje, ao final da tarde, nós conversemos com os colegas para ter um termômetro a respeito disso.
Eu tenho uma resposta.
Se a prefeitura achar que tem que retirar, se não, enfim...
Eu tenho uma resposta do coordenador de trânsito, do Renner. Eu perguntei se a prefeitura está multando os Ubers, os carros de aplicativos. Ele disse que não. Só está multando os irregulares. Irregulares, sim. Uber, de que estão usando e-aplicativo, não. E ele disse que no total foram 5, mas não de aplicativos, os que não têm nada. Essa é a resposta deles. Da prefeitura.
Deixamos sobre a mesa, então, acho, o projeto, né? Isso. Não queria ofender, eu sei o trabalho de dedicação que o vereador tem quando ele apresenta as emendas, né? Tem a expectativa.
Porque, na verdade, são parecidas emendas, né, Paulo? E aí vamos analisar tudo ou vamos deixar ele quieto, o que quisermos. o plenário é soberano. Tá. Então vamos deixar, vamos aguardar esse projeto, vamos esperar a resposta do...
Eu tenho um projeto de lei aqui, eu posso botar na linha até, Moza? Foi um projeto, ele está comigo já há algum tempo e eu tenho receio de ser taxado como o cara que está segurando o projeto. Projeto de lei número 47, ele autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial. Eu até peço ao pessoal das comissões, se puder levar lá para a secretaria, que abra um pouco mais esse assunto, porque senão 90% dos projetos que passam por aqui vão ser com esse título, né? Ele tem que dizer o que se trata, o plano do valor. Mas esse aqui são R$6.000 que nós pedimos para arquivar naquele projeto maior que passou aqui pela casa. Vocês devem recordar a respeito do pagamento de aluguel pelo índice IPCA, IGPM, enfim, que os vereadores não se sentiram confortáveis para votar. O que acontece? Esse projeto de lei, ele fala a respeito do aluguel do prédio da Aquat, e está querendo pagar R$6.000 a mais. A mensagem justificativa desse projeto de lei, ela fala o seguinte, a parte principal, a parte que nos interessa. As despesas ocorreram em razão de que o contrato inicial e o primeiro termo aditivo foram celebrados sem mencionar o índice de correção a ser aplicado. Após isso, no segundo termo aditivo, foi incluído o reajuste de 4,39 de acordo com a variação do IPCA, a partir de 1º de setembro de 2018. Contudo, o proprietário do imóvel não concordou com o índice aplicado, requerendo a utilização da variação através do IGPM, conforme é possível observar no segundo termo aditivo de 18 de dezembro de 2018. Tá. Então, basicamente, ele gira em cima do índice que tem que ser aplicado ou deixa de ser aplicado. Anexo ao projeto de lei, eu não sei se já no projeto original veio, ou se as nossas comissões buscaram isso, mas tem o contrato de locação de imóvel, que também está no site da prefeitura. E a cláusula quarta, ela não tem como ser mais objetiva. Ele fala, o valor da locação poderá ser reajustado após um ano de vigência pelo índice IGPM, FGV, ou na falta desse, outro índice que venha substituí-lo, ou negociação entre as partes, mediante solicitação do locador, a partir da data requerida. Ou seja, está contraditório o assunto. A segunda parte que me preocupa aqui nesse projeto, e eu tentei ligar hoje para o jurídico da prefeitura, é que o primeiro termo aditivo, ele foi celebrado um ano depois, dando a prorrogação, ele não altera nada a não ser que ele continue vigendo, faz com que seja dê continuidade ao aluguel do prédio. E o segundo termo aditivo, para nós termos uma ideia, ele foi feito duas vezes. Tem dois termos aditivos. Pois deveria ser o segundo e o terceiro, não o segundo duas vezes, né? O primeiro dos dois segundos termos é assinado em 18 de dezembro de 2018 e o outro dia 15 de abril de 2019. E eles tratam de valores diferentes. Um dá R$6.681,02 por mês desde 1º de setembro de 2018. Então ele dá R$6.681 retroativo a julho de 2018. O segundo dá retroativo, também a 1º de julho de 2018, R$6.844. Ou seja, muda o valor. Preocupa porque eu não sei se a prefeitura se perdeu e não deu o índice porque não quis, mas ele estava expresso no contrato inicial. Preocupa porque a prefeitura trocou o índice que tem ideia de colocar por meio do primeiro dos dois segundos termos aditivos, que a gente não sabe se ele tem validade ou não, e o segundo termo aditivo, de novo, coloca pelo IGPM. Então, eu estou com esse projeto aqui para ser destrinchado e eu falei com o Juliano Lendecker, ele me disse, não, isso não é conosco, isso é lá com o jurídico. Então, eu estou com o projeto de lei número 47 e eu vou ter que procurar, no mínimo, ou o nosso jurídico aqui para deslindar essa situação.
Esse é aquele que trata da Aquat?
Exatamente. 47. Desculpa, eu estou pedindo desculpa aqui, até que eu passei por cima, eu vi a pilha de projeto aqui, mas como eu estou com esse projeto há mais
tempo. Para você entender, eu me recordo do Ítalo vir aqui explicar,
sim,
que a gente colocou no contrato um IGPM, um índice, não sei qual,
IGPM.
E o proprietário veio reivindicar o outro.
Certo?
Não foi isso?
Foi.
Não,
calma.
É que não foi tem pago pelo IPCA.
O que consta, pelo que eu entendi, pelo que eu recordo da época, o que consta no termo é o IGPM. Até o IGPM é o índice natural de reajuste de aluguel.
Tá.
Tá. Só que foi pago o IPCA, que dá mais ou menos a metade que o IGPM.
Só que o contrato
é
inicial.
E o que o proprietário está reivindicando é o IGPM, que é o que está no contrato.
Está no contrato inicial. Eu não sei se a prefeitura se perdeu, se eles não analisaram a cláusula quarta. Quer dizer, o próprio projeto que... Eu suponho que a prefeitura deva ter mandado com os contratos, não deva ter sido pedido pelas nossas comissões.
E aí o executivo está reivindicando para a Câmara o valor da diferença, é isso?
É, só que não teria motivo para fazer isso. E aí tu tem dois termos aditivos no meio do caminho. Dois, não, tem três ao todo. É, um deles não está assinado, mas...
6 mil e quanto?
6 mil reais.
6 mil reais.
É até o limite disso aí.
Vamos pagar isso aí.
E aí?
Se foi um erro, não houve uma fé, foi um erro de digitação lá.
Bom, dado o posicionamento do líder de governo, eu fico mais uma semana com o projeto e vou lá com o jurídico da prefeitura.
Ok.
Eu tenho só uma dúvida. Esse contrato, quando foi firmado para locação, passou por essa casa para nós autorizar a locação?
Não.
Não, né? Então não tem necessidade que passe esse projeto aqui para essa casa também.
Prefeito,
o contrato acabou de vir um veto do governo dizendo que os contratos são regidos pelo executivo e que o legislativo não deve intervir nos contratos. Então cabe a nós nem reger sobre os contratos. Da mesma forma que veio o veto agora com a com a Univates.
Projeto 047 fica com o Hans, então, mais uma semana, certo?
Ok.
A respeito do número 21, do projeto 21, fica com a comissão, então, para esperando uma decisão, certo? Concordo?
120.
Fica com a comissão, 121?
Acho qual que é o 121.
Paulo?
O Hans, em relação ao conteúdo da capa do projeto, foi passado para a Cláudia. Né?
Então,
tá.
Eu tenho um pedido depois.
Vou falar.
Eu apresentei ontem um projeto que eu já queria ter apresentado na semana passada. Falei que ia apresentar na outra, só que como a gente teve sessão especial, não entrou. Mas é o projeto que possibilita a doação dos materiais apreendidos por ilegais para as escolas e para os órgãos de segurança. Se a gente puder, na próxima sessão de comissões, analisar ele, porque a secretaria está cheia de material e isso precisa andar.
Qual é o número dele?
Ele entrou ontem. Ele entrou ontem. Mas só para... Eu só estou fazendo um pedido. 46.
Não, então
porque como está cheio, só para me explicar para vocês, está cheia a secretaria de material, eles não têm nem onde colocar... E são meias, pendrives, etc e tal, coisas que podem ser. E eu, na verdade, não acho certo fazer leilão do material para que empresários revendam esses produtos depois e ganham em cima de um negócio que não é certo.
Na próxima terça-feira, coloque esse projeto.
Concordo, Mariela, mesma coisa com os dedos.
Tá.
Nós só temos que se antenar porque pode vir veto do executivo, né?
Oi?
Pode vir veto no executivo, não sei, que vetou dos berços aquela vez, né?
Desculpa.
Pode vir veto do executivo nessa situação aí, né?
Não, mas veio. Foi feito em conjunto com o executivo,
por exemplo. Tem a matéria análoga, é isso que ele está dizendo. Tem uma matéria bastante semelhante. Mas aí, vamos analisar.
O veto ano passado, estou tendo que cuidar.
Concordo contigo, Mariela. Eu concordo, tanto concordo que os berços a gente apresentou o projeto, mas a gente vai analisar, obviamente.
Terça-feira.
Temos que cuidar para não recair no mesmo erro, para não vir veto de novo.
Terça-feira, coloque em pauta.
Tá.
Então vamos. Tá, vamos lá. Próximo projeto. 055.
Não precisamos nem discutir ele, vamos aprovar e deu.
Vamos lá. Próximo projeto.
Por favor, presidente,
Quando chegar na terça, nós vamos debater ele. Vamos no próximo projeto. 055. 3 de 2019. Poder Executivo. Assunto. Inclui ação da Lei 10.446/17, uma PPA, na Lei número 10.676, a modificação aqui, na LDO. E autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial. Mensagem justificativa. Justificativo do projeto de lei número 55/2019. Senhora Presidente, senhores vereadores, encaminhamos esta Casa Legislativa o anexo do projeto de lei que inclui a ação 2031, Fundo Municipal da Ciência, Tecnologia e Inovação, FMTI, da Lei 10.447/17, da Lei 10.676/18, LDO, bem como autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial na Lei Orçamentária de 2019, a Lei 10.740/2018, no valor de R$500 mil. Os valores destinam-se à execução das atividades do Fundo Municipal da Ciência, Tecnologia e Inovação, criando pela Lei Municipal 10.137/2016, destinado a instituir mecanismos e incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica do município de Lajeado, visando a capacitação de ciências, tecnologia e desenvolvimento econômico e social sustentável do município. O município vem voltando cada vez mais atenção à inovação e à tecnologia, buscando ser um ator ativo nesse novo momento em que vivemos, através da soma de esforços de diversos atores da sociedade lajadense. Nos últimos anos, tivemos o surgimento de um novo movimento, o Pró-Movimento Lajeado. O Pró-Movimento Lajeado é resultado do movimento de organização de um grupo integrado por representantes do poder público, setor empresarial, universidade e entidades da sociedade civil, que se reúne periodicamente para discutir alternativas e ações para promover a inovação e empreendedorismo, a geração de emprego e renda e a qualidade de vida do município. A estruturação do Promove se dá em três diferentes níveis: estratégico, operacional e tático. A nível estratégico, tem o objetivo de integrar no mesmo espaço todos os atores interessados no tema para unir forças e convergir com o mesmo espaço, de forma que articula todas as frentes envolvidas com o assunto, identificando os melhores caminhos e objetivos para ampliar o desenvolvimento e qualidade de vida. Já o nível tático ficará responsável por planejar e implementar os objetivos do grupo estratégico, tem como buscar recursos para viabilizar a implementação dessa estratégia. O nível operacional se dará por uma constituição da Agência de Desenvolvimento e Inovação de Lajeado, que ficará responsável a acompanhar e controlar o desenvolvimento de outros grupos, realizar agendas, implantar atividades operacionais, além de buscar recursos que viabilizem as melhorias da cidade, alguns dos objetivos identificados no Promove Lajeado. Unir poder público, universidade, entidades, empresas e comunidades como agente de mudança da cidade, aplicar o conceito da cidade inteligente em Lajeado, apresentar soluções à melhoria da qualidade de vida da comunidade, impulsionar o desenvolvimento econômico, fomentar o desenvolvimento de inovação e tecnologia, estabelecer conceito de viabilidade da rota da inovação, conectando a Tecnovatos e o centro da cidade pela rua Bento Rosa. E esse contexto que se insere no Fundo Municipal da Ciência, Tecnologia e Inovação, que dará papel preponderante no encaminhamento das ações a ser desenvolvida no Promove Lajeado. A abertura de crédito especial em questão visa adequar contabilmente o FMTI, criado em 2016 e submetido ao Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que possa avançar nas ações propostas ou que vierem a ser desenvolvidas. Está referido ao Conselho, que tem a sua previsão legal estabelecida na Lei Municipal 10.134/2016. Foi efetivamente criado neste ano 2019, sendo composto por representantes legais estabelecidos na lei acima citada, paritariamente entre os membros do Poder Público e da sociedade civil, Importante destacar que o recurso se origina exclusivamente do superávit do ano anterior, não afetando orçamentariamente nenhuma das secretarias municipais no atual exercício. A destinação contábil dos recursos se deu conforme previsão de despesas futuras, passando pela aprovação do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, conforme a ata do dia 14 de maio de 2019. Diante das argumentações acima expostas, solicitamos a apreciação proposta pela Casa Legislativa, em regime de urgência, nos termos do artigo 89 da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, prefeito Marcelo Cal. Em debate.
Hans. O senhor pode falar, fica tranquilo, mas só eu me inscrevi primeiro, só, mas vai falar igual.
Pode falar.
Tá, ok. O que acontece? Basicamente, o que a gente percebe ali é que ele se ancora, o projeto de lei, nas atividades do Promove. E aí me chama a atenção, além do valor, R$500.000, que o Promove, ele coloca lá, estabelecer o conceito e viabilidade da rota da inovação conectando a Tecnovat e o centro da cidade pela Rua Bento Rosa, pois a Rua Bento Rosa ela já existe e deve ser recapeada, inclusive, né? Entretanto, está se tratando daquela via nova ali que se pretende colocar na extensão do valão.
Eles vão...
É isso que se refere a Bento Rosa, ele não deixa claro se aquele ali se trataria de Bento Rosa, se trataria de...
Não, na verdade, se vocês analisar e juntar esse projeto com o plano diretor, vocês vão ver por que o plano diretor na área do rio não consta como área de uso especial, como a gente vem falando. Para Carneiros, uma área de uso especial. Para o bairro Conservas, 25, uma área de uso especial à beira do rio. Na Bento Rosa não está, por esse motivo. Então, se a gente alencar um projeto ao outro, a gente vai ter o motivo daquela área não ser de uso especial.
E aí tem mais uma, viu? É só isso que eu queria completar. Veja bem. Estabelecer o conceito de viabilidade da rota da inovação. Já tem 1.200.000 que a prefeitura está destinando para a abertura dessa via na Vento Rosa. Tem mais esse R$500.000 que, entre outras atitudes, também tem isso. Então, a gente poderia aproveitar e nominar a rota lá de convento de rota do esquecimento, né? Porque é que lá não pode ser admitido porque o custo de recuperação é R$1.500.000. Só que só nesses dois aqui suplanta esse R$1.500.000. Vai R$1.700.000.
Não, são questões de prioridade, né, Hans? Mas assim, ó, eu quero colocar em relação ao projeto. O projeto é bem tranquilo. Ele fala em crédito especial. Crédito especial é criar novas rúbricas dentro do projeto para poder destinar o valor que está hoje no superávit financeiro. Só tem um erro nele, que lá nos dois últimos itens que abrem, né, o Gustavo pode dar uma olhada também melhor, R$50.000 para Fundo Municipal da Ciência e Tecnologia, aquisição de imóveis, FMCTI, Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia. E a mesma descrição com os mesmos números para aquisição de imóveis, R$10.000. Então, daqui a pouco, ali na hora de digitar, eles repetiram a mesma rubrica, eles criaram duas vezes com dois valores, um de 50 mil e um de 10 mil. De repente tem corrigido.
Pode ter sido engano também. E ter
não, é um engano. É um engano, porque pode tem necessidade de tu criar duas rubricas igual no mesmo projeto. Entendeu? Daqui a pouco, ou se não, é um outro nome que eles queriam dar com outra rubrica. Entendeu? Não sei, um de 50 e um de 10. No caso ali é 60 mil na mesma rubrica, né? Então é um erro formal que tem no projeto, acho que tem que ser corrigido antes de ir para qualquer votação, qualquer discussão, né?
Mariela.
É um projeto muito importante. O secretário André já me perguntou várias vezes, enfim, sobre a discussão do projeto aqui dentro. Esses 500 mil vão servir principalmente para atrair novas empresas, novos negócios, fomentar a inovação aqui na cidade. O projeto, vocês têm acompanhado, colocou mais de 1.000 pessoas lá na Univates, acho que vários foram, a NECA foi, né, NECA, naquele dia. O projeto é incrível, vai trabalhar com inovação também nos bairros mais carentes da cidade, o prefeito tem uma ideia de colocar centros de tecnologia, não sei se eu posso chamar assim, próximo a algumas escolas, para que as crianças possam usar, possam desenvolver novas ideias, novos projetos. Então, eu pediria que a gente colocasse ele logo em votação, porque realmente é um projeto que vai favorecer toda a cidade. E é muito, muito, não sei se vocês têm acompanhado as discussões, acho que tu foi, né, Neca, na Univates esses dias de tarde também. Terça-feira de tarde, então acho que até tu podia fazer um relato de tudo que está sendo pensado para esse projeto. Então, realmente é de extrema importância a votação aqui na casa da maneira mais rápida possível. É um projeto bem tranquilo, não tem nada
mais alguém?
Corrigir o projeto antes, né? Senão eu não posso sair aqui das comissões, né?
Tá, então quem corrige?
A prefeitura é dela, é dela.
Então tem que ir para lá, tem que voltar um ofício com a correção.
Ninguém sabe qual que é
As comissões vão mandar um ofício para a prefeitura responde.
Tá.
A prefeitura tem que mandar um ofício corrigindo.
Então, vamos colocar em votação?
Não podemos inventar.
Tem que corrigir.
Tá, então vocês querem que eu peça para a prefeitura enviar ou a comissão pede, né, prefeitura?
Então vamos fazer o seguinte, a comissão se carrega de corrigir e vamos botar a votação.
A comissão tem que oficializar, o negócio tem que ser oficializado. A comissão tem que oficializar a prefeitura para dar a resposta.
Aí, faça a correção para que a gente possa botar em votação.
Essa é a finança.
Vamos lá, projeto de lei 56. /3/2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial.
Vai de novo.
Só justificativo aqui. Senhora Presidente, senhores vereadores, encaminhamos essa Casa Legislativa o anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial para a Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Lazer, no valor de R$ 6.848,67. O valor tem como objetivo a utilização do saldo residual no recurso de 1.239, edital Modernização Museus, IBRA, para aquisição de materiais e equipamentos destinados à modernização do Museu Histórico Bruno Bor. Conforme o cronograma de execução em anexo será adquirido. 4 caixas acústicas para o som ambiente, 1 amplificador estéreo para o som ambiente, 65 metros de fio paralelo de falante, um cabo P2S, 2 RCA, prateleiras de vidro, balcão de vidro incolor, projetor multimídia, Full HD, com suporte para teto. Importante frisar que a diferença entre o valor constante na CI do número 02/2018, que no cronograma de execução e no parecer contábil, se deve ao fato e que os valores estão depositados em aplicação financeira, gerando rendimentos que alteram seu valor, conforme demonstra o extrato da conta contábil. Diante das argumentações acima expostas, solicitamos a apreciação da proposta pela Casa Legislativa em regime de urgência, nos termos do artigo 89 da Lei Orgânica. Atenciosamente, Marcelo Calmo, prefeito. Em debate.
Esse projeto é importante a gente salientar, né, que também já trabalhou nessa área, mas ele deixa bem claro, né, num desses ofícios que veio, o ofício número 14, que está junto ao projeto, no item 2, ele dá a data final de 30 de agosto de 2019 para a apresentação do relatório final de execução do projeto. Então, estamos limitados aqui pelo prazo, estamos. Seria interessante que isso aqui fosse votado de fato o quanto antes. São itens que pretendem ser comprados pela prefeitura. É um recurso que vem de fora, né? Então, não vejo também problemas na votação desse projeto. A única coisa é que ele deveria ser votado o quanto antes.
Alguém mais?
Tranquilo.
Vamos colocar ele para votação, né, presidente?
Colocar para votação.
Próximo projeto. Projeto número 57/03/2019. Poder Executivo. Assunto: altera a lei número 5.885, de 16 de abril de 1997, que institui o Fundo Municipal da Saúde e da Outras Providências.
Marquinhos, o Tori pediu para ficar com esse projeto.
Ficar com esse projeto? Então vai ficar com o vereador Paulo Tori. Ah, o número 57.
Na terça que vem já traz de volta.
Tá. Próximo projeto. Lei número 058-03/2019. Assunto Poder Executivo. Altera o artigo 3º da Lei número 5.973, de 10 de setembro de 97, que cria um Fundo Municipal de Assistência Social. Vamos ler aqui a mensagem explicativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esta Casa Legislativa o anexo do projeto de lei que altera o artigo 3º da Lei 5.973, de 10 de setembro de 1997, e cria um Fundo Municipal de Assistência Social. A alteração proposta visa centralizar a movimentação financeira dos fundos municipais na pessoa do secretário da Fazenda, facilitando assim as rotinas operacionais de liberação dos pagamentos. Importante frisar que a alteração, ora sugerida, não afetará a administração dos fundos, mas apenas facilitará o processo de movimentação financeira dos recursos. Diante das argumentações acima expostas, solicitamos a apreciação da proposta pela Casa Legislativa em regime de urgência, nos termos do artigo 89 da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, prefeito Marcelo Calmo. Em debate.
Deve ser o mesmo Jean, né?
Não, não vou ficar com ele. Se alguém quiser ficar, pode ficar. Eu só vou comentar.
Pode, pode comentar.
Não tenho nada contra quem manda um projeto desse, né? Mas isso aqui tira a força dos conselhos, né, gente? Não, o pessoal pegar e o secretário dizer o que vai fazer com o dinheiro. Então, por favor, que o prefeito mande de todos os conselhos, né? O que, que é isso, gente? Mandar para cá um projeto dizendo que o secretário e o setor administrativo da secretaria vai administrar o fundo que foi criado para o conselho ter um dinheiro e gerenciar os seus recursos para onde o conselho quer, por entidades públicas e privadas, administre, aí fica um pouquinho complicado. Né? Isso é uma opinião, não é nem quanto ao projeto, é questão de voto.
Eu tenho,
né?
Uma, eu respeito, mas eu tenho uma outra opinião.
Eu acho
que o Salve sempre fala, são dois tipos de conselho, né, Salve? Um, ele é, como é que é? Consultivo.
E outro, deliberativo.
E outro, deliberativo. Até o momento, como é que é esse conselho aqui da Estácio? E aí, Salve, ele é consultivo ou deliberativo?
Deliberativo.
Mas então é o executivo que deu fim sempre à aplicação do recurso, depois de consultar o conselho.
Não, não é.
Randy,
como é que é isso?
Só por questão de ordem.
Ele delibera.
Por gentileza, só por questão de ordem. Randy.
Pessoal, que é importante nós até pedir para as comissões, a Justiça e a Redação, botar aqui a lei antiga, a lei vigente, no caso. O que diz lá? Esse próprio artigo 3º, ele já foi alterado 3 vezes. Tá? A versão atual, ela fala o seguinte. O fundo municipal, se estiver correto, nosso site, o Leis Municipais. O Fundo Municipal de Assistência Social será administrado pela Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social, sendo que as movimentações financeiras serão realizadas pelo secretário da pasta em conjunto com o tesoureiro do município. Ou seja, o secretário da Estácio que vai fazer isso aí. Aqui, o que se pretende é que seja movimentado pelo secretário da Fazenda. Então, mais do que o Jean está comentando a respeito de tirar o direito dos fundos, ele está tirando o direito da pasta. Né? Então, eu não sei se a prefeitura está tomando isso como uma atitude em relação à falta do profissional, que suponho esteja afastado, o Lorival, e está tentando fazer com que essa movimentação... A prefeitura não quer colocar alguém na pasta da Estácio, não quer substituir, não tem alguém de confiança, eu não sei.
Já tem.
Entende? Então, o que acontece? Está puxando para o secretário da Fazenda, eu acho que isso não é legal, isso não é bacana.
Salve.
Se vocês olharem o 59 também, é a mesma matéria...
É que o que está se fazendo, assim, ó, a deliberação, Moza, que tu falou, ela continua pelo conselho, certo? Só que hoje o que, que acontece? Lá, não mais o Lorival, mas a SES, que é a secretária, ela vai assinar junto com o tesoureiro do município.
Uhum.
O que eles estão fazendo é centralizando tudo no secretário da Fazenda. Certo? Hoje, cada secretário, tá, é deliberado lá e cada secretário, junto com o tesoureiro do município, assina. Aprovando essas leis, tira a assinatura do secretário da e vai para a Fazenda. É só isso. O Tchê passa a assinar todos os cheques e não mais os secretários. Né? Ok? É isso.
Mais alguém?
Eu peço... Vou pedir duas situações, tá? Secretaria, a Comissão de Justiça e Redação botar ali o trecho da lei vigente, no caso. E também peço para a Comissão de Finanças e Orçamento colocar aqui o mais recente extrato do fundo, que se refere ao fundo.
Eu quero colocar em discussão também. Quero que
saldo do fundo.
Quero que o jurídico... Não, eu quero que o jurídico faça uma análise em relação à deliberação disso, de conselho. Porque o conselho, ele é consultivo e deliberativo, certo? No momento que ele delibera sobre ações. Quem executa o pagamento dos valores de um conselho é o presidente do conselho, sendo deliberativo, certo? Então, na verdade, quem faz a parte administrativa do processo sempre foi a secretaria do fundo ou do conselho. Então, aqui, queira ou não queira, o dinheiro é regido aqui pelo secretário, sendo que nos outros conselhos o dinheiro é regido pelo presidente. Isso tem legalidade nisso, Gustavo? Eu acho que tem que dar uma analisada nesse projeto, porque eu não vejo legalidade nisso, aonde o secretário, que não é o presidente do conselho, assina um cheque. Quem tem que assinar é o presidente do conselho, moça. Entende? Se nós der o cheque em branco para o secretário, não precisa ter fundo.
Não. O presidente do conselho não assina.
Não, Joel, acho que aqui o que se refere é assim, ó...
Eu fui presidente de 2, 3 conselhos, nunca assinei um. Ele é o que coordena tudo.
Eu vou pedir para o Gustavo dar uma análise.
Ele delibera, mas quem executa é o secretário, né?
Como é que era antes mesmo? Antes era o secretário do Olival que fazia.
Sim. É o que está na lei.
É na pasta, né? O fundo está na pasta.
O Alceste e o tesoureiro do município assinam.
Tá, só por questão, esse projeto, vamos ficar fica com o jurídico ou fica contigo, né?
Não, eu quero que fique com o Gustavo para um parecer sobre
tá,
isso.
Vai ficar então com o jurídico.
Todo, 59 também, presidente.
Isso, dois.
Tá,
58 e 59.
Então tá, fica...
Como eu ficar com isso, eu não entendo.
Ficar com o Gustavo?
59.
Deixa eu ver se tem mais.
58, fica com o jurídico para uma análise.
Para as comissões, então, anexarem e também o saldo atual desse fundo que se refere.
Então...
É o saldo.
Então deixa...
Saldo. Isso. O saldo existente no dia que vocês forem lá buscar desse fundo. Ok? Para ser anexado ao projeto.
Então sugiro, presidente, que primeiro as comissões tomem essa providência de encaminhar a documentação que sugerida pelo vereador, o Rangi. Depois vem para mim com a documentação.
Em relação ao projeto, eu só quero saber essa questão. Entendeu? Em relação a quem assina lá para ser o secretário... Se é o secretário, você é o presidente do conselho.
Um projeto de segurança na RS 413, de frente à UPA, de frente à Imogel, de frente ao Horto Jardim Botânico. O Conselho do Meio Ambiente tem mais de 1 milhão em caixa. É só ele que define o destino desses recursos? Muito bem. Um projeto de segurança para aquela região foi pautado R$ 80 mil. Recursos do município pela UPA, R$ 80 mil pela PAP e os 80 que caberia ao Jardim Botânico seria 80 do fundo. A resposta veio negativa. Então, assim, para arrecadar. Exato. É aquela fúria absurda de ver se alguém cortou, se alguém canalizou, vão lá, caneta. Para fazer um projeto que vai trazer segurança, uma rotatória, que vai trazer segurança para o Jardim Botânico, esse mesmo fundo não aceita...
Não passou nada lá, moça. Faço parte do conselho, não veio nada lá, moça. Faço parte do conselho.
Hoje é R$1.000?
Não veio nada lá. Se vem lá, é liberado.
Obrigado.
Bom.
Ainda a respeito dos 58 e 59, o prédio da Aqua é muito longe da prefeitura.
É do lado? Bom, mais alguma?
Ficou contigo? 59 também.
Vamos para o próximo? Vamos ao próximo projeto. Projeto de lei 060/03. 2019. Poder Executivo dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020.
A saída do dinheiro. Então não muda nada.
É o orçamento do
ano que vem.
Pessoal, esse aqui é o orçamento do ano que vem. Tem que ver se os vereadores querem botar a emenda impositiva, se baixar a livre movimentação para 2%, essas coisas só. Bem tranquilo. Posso... Senhores vereadores, acho que o que é importante a respeito do projeto de lei número 60, vereador Mozar, é a questão da livre movimentação do ano que vem. O senhor não conseguiu aproveitar o bom momento da última reunião para nós votarmos, né? A questão das emendas impositivas, que vem se tornando cada vez mais uma prática dentro da casa... Mas, de fato, nós temos uma data para votar esse projeto. Tem data para votar. E acho que até final de julho.
Se eu não me engano, é 30 de julho o orçamento, né? Não, a LDO é 30 de julho.
Isso, nós temos prazo.
O orçamento é um mês depois, eu acho.
O que acontece? O prefeito não pediu o artigo 89, mas nós sabemos que existe esse prazo para ser votado. O que acontece? Nos anos anteriores, nos anos recentes, os vereadores optaram por não apresentar emendas ao projeto de orçamento. Né? O que chama atenção é o acréscimo que se teve nesse ano na pasta de obras. Retornando aos bons tempos, né, Mozart? Onde a Secretaria de Obras tinha sempre um...
incremento se dará em função do financiamento dos 20 milhões que está chegando. Foi falado na rádio sexta-feira, o senador Luiz Carlos Reis. 20? Foi... 20?
A gente aprovou 25? Do... 20 mais 5, então.
Ah, 20 mais 5. 20 mais 5. Mas por isso que deu incremento. São ainda verbas que talvez virão, não é certo ainda.
Quer dizer que o orçamento, então, natural do município para a pasta, ele baixa para 20, então. Durante o ano de 2018 foi 25. 2019, 25,9. E esse ano, então, sem os empréstimos, é 20 milhões, é isso?
Isso.
Não, é 20? Porque é 45?
Eu entendo que 45 é em função dos financiamentos que serão contemplados.
Então, a Prefeitura de Lajado está deliberando sobre reduzir em 5 milhões o gasto, o incremento da pasta, é isso? Porque o resto seria financiamento?
Vou saber certinho hoje. 25. Vou saber certinho hoje.
25. Mas são dois financiamentos que foram aprovados.
A rubrica está aí.
Mas ele não está mudando a lei orgânica, então tem que ser, ele tem que respeitar isso, né? 30%. Ele só fala que ele respeita aquilo, mas ele também tem que... Deve ter uma citação... Que ele também respeita a lei municipal, é claro. Uhum.
Ah, provavelmente se o orçamento chegou a 45 milhões, está dentro desses 25 milhões.
Sim.
E deve estar a rúbrica ali dentro criada para receber esse dinheiro. Acredito que sim. Como é que vai?
Esse
vai
projeto
da onde? Não tem,
as decisões,
tem fórmula mágica.
As decisões a respeito dele é, temos que votá-lo até o final do mês de julho. Se vamos apresentar emendas. Se segue a livre movimentação do valor que está, se haverão emendas impositivas ou não. Basicamente é isso. Eu acho que se passarem, porventura, emendas impositivas nem poderão ser utilizadas este ano, que é...
Passa para o ano que vem.
É, no eleitoral. Não, eu digo no ano que vem. Não tenho certeza que ela poderia ter eficácia para o ano que vem, em virtude de ser um ano eleitoral. Mas, enfim, eu acredito que isso aqui ele não tem lá muito a discussão. Daqui a pouco o Mozart consegue alguma informação adicional a respeito dessa questão dos milhões aí que vem dos financiamentos. Mas se for, de fato, esse incremento de 20 milhões mais 5 milhões, então a Prefeitura estaria reduzindo o capital próprio nessa pasta.
Quanto é que foi ano passado?
E, ano passado, 25 milhões. Nesse ano, 25,9. Ano que vem, 45.
Então...
45 menos 25?
Tá bom. Estamos em crise?
Se tiver, Mozart, eu agradeço. Né?
Boa tarde hoje.
É um assunto bacana. Isso aí vai ficar em discussão na
casa. Boa tarde hoje. Esse dinheiro vai para os créditos, para a saúde, coisa boa.
Esse projeto deve ficar nas comissões?
Tem que ficar
nas comissões, então.
Acho que é importante nós reforçarmos com os vereadores da entrada desse projeto, enfim, do trâmite dele. Então, a importância que ele tem.
Próximo projeto. 061-03-2019. Autoriza o município a firmar convênio em âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, com a Sociedade Beneficente de Caridade de Lajeado, Hospital Bruno Bor, e da outras providências.
Manda. A mensagem administrativa dele. O vereador Salve quer botar uma emenda que o pronto atendimento tem que estar aberto.
Não, acho que tu pode botar ele em discussão já.
Conhece o... Bom.
Sim, todo mundo conhece ele. Só vê o valor ali que é.
O valor que ele está botando. É que são vários valores quebrados.
Vários valores.
Não, no final tem um total.
É. Dá 600 mil.
Que 600 é mil. De 450 para 600.
Isso. E a porta fechada.
E a porta fechada.
Vários valores.
Mozart, e tu acha, Mozart?
Não dá para abrir uma janelinha?
Total de valor. Aqui. 500, o valor total, R$ 535.460.
Mais.
Valor total, até R$ 535.460.
Eu, desde já, vou pedir para que seja passado, seja anexado aqui o contrato vigente, para a gente poder analisar o que é a lei anterior, que deu guarida, para a gente poder bater o que está sendo colocado, se tem alguma especialidade que está sendo retirada ou alguma acrescentada. Então, acho que isso é importante.
Eu sugiro que convide o hospital e o secretário da saúde para justificar esses valores. Não tem problema.
Quem é que vai assumir no lugar do Rambo? Ah, então vem para cá. Vem para cá. Não, imagina. Obrigado.
Eu, Marquinhos, eu dei uma olhada aqui.
Mas,
seja bem-vindo.
Seja bem-vindo.
Marquinhos.
Para que seja colocada a lei anterior, né, que deu sustentação ao convênio vigente e até o próprio contrato vigente, né, para a gente poder bater ali com o que está sendo pago. Né?
Coloca esse projeto em discussão quando tiver o secretário da Saúde, convida ele, convida o diretor do hospital novamente, não precisa ser nem o diretor, pode ser aquele outro rapaz que estava aqui.
Bom, vamos convidar então o secretário... E o diretor do hospital para que dê uma explicação sobre esse projeto. Né?
Sobre o aumento dos valores.
É,
né?
Inclusive acrescente o contrato que eles têm que anexar o contrato junto.
Eu acredito que antes de convidar o secretário e o diretor, essa documentação tem que vir para dentro do processo, do projeto, para a gente ter maior subsídio para isso aí, né? Para questionamentos.
Então tá, vamos fazer isso aí então. Esse projeto, então, fica com as comissões?
Isso, fica para as comissões. Fica e as com comissões, apesar de na próxima quinta-feira nós tratarmos a respeito do plano diretor, as comissões trazerem-se já... É feriado?
Vamos colocar.
Não vai ser na sexta, então?
Na terça-feira que vem.
Vamos pular a quinta?
Quinta vai ter reunião do plano
Pessoal,
diretor?
Pessoal, deixa eu ser elegante aqui um pouquinho.
E aí, Neca, vai ser feriadão?
Pessoal, só...
Vai ser feriadão?
Pra não...
Ah, é, feriado. É, quinta-feira é feriado.
Eu vou ter que me ausentar, então, só para deliberar a respeito da nossa reunião da quinta-feira. Nós postergamos ela para sexta, nós realizamos na outra quinta, passamos batido.
Tá, mas não vai ser feriadão?
Vai para outra quinta-feira.
Para discutir o plano diretor, né? Tá.
Eu tinha recebido um reforço de informação ali na reunião da Federação, Mozart, até para compartilhar contigo, do Leandro Vernet Ecker. Bah, ia ser muito legal se os vereadores chegassem na abertura da Construmóvel e dissessem que vão votar por acordo o projeto de lei de alteração do plano diretor, sem a emenda nenhuma. Veja bem, estão fazendo força do lado de lá, viu? Mas eu falei, acho que é um pouco complicado.
É, eu ia fazer justamente essa sugestão.
Bom.
Não, na verdade, eu tenho uma outra sugestão. Quem sabe a gente... acelera no sentido de fazer mais reuniões para analisar o plano diretor. E a minha sugestão, porque foi numa conversa que nasceu naquele café da manhã, de na Construmóvel, que é justamente a feira que trata, que é a área desse plano diretor, a gente poder ou fazer uma sessão solene lá, ou entregar o plano diretor aprovado com emendas, sem emendas, enfim. Mas a gente fazer mais sessões para que em outubro a gente possa entregar o plano aprovado.
A casa bem construída tem que ser muito bem pensada, né? Não dá para voltar atropelado só porque vai ser...
Não, mas é lá em outubro, né? Tem bastante tempo.
Eu vou ter que me ausentar.
A gente já está discutindo ele desde o ano passado.
Bom,
imagina que legal.
Próximo projeto. Número 062/03/2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder direito real de uso de uma área de terrenos urbanos ao Jeep Clube Lajeado. O valor, não, peraí, deixa um pouquinho. É autorização para usar terreno, uma área. Concessão de uma área de terra. Não, mapa. Vamos dar uma olhada aqui.
Aqui já vieram vários iguais, né, moça?
Está aqui o mapa.
Sim, concessão, é só renovação do...
Entidades. Presidente, eu gostaria de...
Estão fazendo com todas as entidades, isso aí eu acho que...
Normalmente não tem maiores percalços, mas eu gostaria só de analisar a documentação.
Passar para o jurídico.
Para analisar a documentação.
Vai ficar com o jurídico, então?
Isso.
Tá. O projeto fica com o jurídico. Próximo projeto. Projeto de revisão de reestruturação e consolidação da Lei Orgânica Municipal.
Qual é o número? Ah, da Lei Orgânica.
É da Lei Orgânica.
Esse aí não tem como debater agora.
Esse aqui a gente...
Eu acho que nós temos que debater. Como é que nós vamos debater?
Você tem que convidar todos os integrantes.
A Lei Orgânica, eu acho que nós teríamos que marcar uma reunião com todos os vereadores. Porque nas comissões... mesmo que estejam aqui assessores, mas eu acho bem importante uma reunião para a gente debater sobre esse projeto. Vamos, eu me encarrego de conversar e nós vamos ver um dia que todos possam e eu vou ficar com ele daí.
Será marcada uma reunião então para discutir o projeto entre os vereadores.
A revisão da Lei Orgânica.
Tá. Presidente, eu acho.
Pode
ir. Ele poderia...
Nós já fizemos isso daí numa terça-feira à tarde e o quórum foi baixo, né?
Sim.
Eu acho que é válido marcar uma reunião com todos os vereadores, tem que ser marcado. Só que eu gostaria de lembrar que foi formada uma comissão. Essa comissão analisou, trabalhou, teve prazo para emendas, que foi aberto duas vezes.
É verdade.
Tá? Então, o que eu acho? Eu acredito que a gente tem aqui, realmente marca a reunião, só que é na hora de pautar e votar. Quem tem emenda para apresentar, apresenta e vamos votar.
É isso aí. Faz a reunião. Vamos fazer a reunião e vamos ver e vamos botar em votação o voto.
Viu, Marquinhos? Marca
a prova, derruba e deu.
Marca essa reunião numa terça-feira, às 3 horas da tarde, que é depois tem a sessão, daí daqui a pouco.
Vamos marcar então para a próxima terça-feira?
Não, deixa que eu vou ficar com o projeto e me encarrego de.
Tá bom, então. Lá.
Oi. que na verdade eu acho que foi falha, eu acho que a assessora dele, né? Mas daí, aí também, né?
Mas que notifique ele, então, pra... Tá. Então tá bom. Vamos lá, então. Projeto, próximo projeto. CM, número 021/3/2019. Interessados, Carlos Eduardo Hans, Hildo Paulo Salve, Adriane Maria Dalmoro, assunto Sérgio Luiz Quinipoff, Antônio Marcos Cheto, dispõe sobre a posturas orgânica e compartilhamento de infraestrutura pelos agentes que exploram os serviços de energia elétrica e telecomunicações da outras providências.
Esse aí é o dos fios?
É.
Esse aí não foi sugerido que seria feito chamar o pessoal da... Vamos
colocar
da
em votação esse projeto, todo mundo tem conhecimento disso aí?
Sim, tiveram aqui, mas no dia da reunião com eles não foi sugerido que seria feita uma nova reunião chamando o pessoal das comunicações também?
Isso aí.
Tá, então vamos colocar a votação, todo mundo conhece esse projeto?
Não, tem que ficar nas comissões, porque vai vir mais o pessoal da telefonia, porque a gente quer ouvir eles também.
Tá bom, então fica para as comissões para a próxima reunião. E aí tem que marcar um dia para chamar.
Assim que tiver se na próxima não tiver, já pode ser na próxima.
Assim que eles conseguirem agendar, já marca o projeto também.
Se convoque para a reunião para discutir, para debater o projeto. Vamos lá. Próximo projeto. Projeto de lei CM 032/03/2019. Interessado, Paulo Adriano da Silva, Carlos Eduardo Ranzi. Assunto, concede remissão de 100% no imposto predial e territorial urbano do IPTU para imóveis declarados com áreas de viela, pluvial ou viela sanitária.
Esse projeto ele já está pronto? Vocês estão aguardando alguma coisa? Não
precisa lembro. Ler a justificativa, verdade, todo mundo tem conhecimento.
Não, na verdade nós estávamos aguardando da Secretaria da Contadoria um parecer, não veio, né? Já foi pedido há mais tempo, né, Gustavo?
São dois projetos, na realidade, é esse aí e o
da desconto de IPTU.
É esse aí que concede remissão em áreas pluviais e tem o outro que aumenta de 75% para 100%
das APPs.
Em APPs.
Esse é com o Hans e o outro é com o Salvo.
Eu acho que em ambos foi pedido um parecer de impacto orçamentário para a Secretaria da Fazenda e não veio ainda. Vamos reiterar o ofício, então.
Não, vou botar em votação. A gente quer botar em votação.
Oh, ok.
Tá, isso é liberado para votação.
Então. Vamos colocar em votação esse projeto. Está liberado para votação.
De que forma... Patrícia, de que forma foi pedido? Foi por ofício ou foi por e-mail? Então eu vou te pedir para juntar o ofício nos projetos daí.
Só dá uma olhada se o ofício não está
no projeto. 32.
Vamos lá, então.
Ô, Marquinhos, só dá uma olhada se o ofício ali não está no projeto que foi mandado para a prefeitura.
Olha,
só dá uma olhadinha aqui. Se ele não foi anexado já.
Que projeto?
Tem um ofício,
olha, se vê se tem um ofício aí.
Depois dá uma conferida. Se não tiver anexado, anexa nos dois aí, tanto nesse aí quanto no das APPs.
Não tem. É interessante que esse ofício seja presente no seu projeto.
O original, é.
Isso, anexa no projeto.
Tá, anexa o ofício junto, tá? Então vamos colocar aí, por favor.
Fica liberado para votação.
Tá, vamos colocar para votação. Vamos lá. Próximo projeto. Projeto de lei CM, número 045/3/2019. Interessado, Mariela Portes. Altera a Lei Municipal 9.251/2013, a qual dispõe sobre interseção de texto dos carnês de IPTU e da outras providências. Bem, precisa ler a mensagem justificativa ou todo
acho
mundo
que
tem conhecimento?
A Mariela explica aí.
Eu explico. O que acontece, gente? No último projeto de lei que a gente...
Qual é o
acabou...
número, Marquinhos? Qual é o número do projeto?
45.
Tá. O último projeto de lei que a gente aprovou aqui, a gente incluiu outros dois tipos de desconto no carnê, e aí, na mesma sessão, o pessoal falou assim, daqui a pouco vai ter que voltar o projeto de lei, porque vai mudar de novo e a gente vai ter que alterar. Então, qual é a minha proposta? Que se retire as especificações, por exemplo, o desconto tal, o desconto tal... Que a gente coloque um projeto de lei que todos os descontos que são oferecidos à população constem no carnê de IPTU. E não precise voltar toda vez para casa, para essa casa, essa burocracia toda de alterar o texto. Entenderam? Então, Neca, assim, ó.
O que nós encaminhamos foi que constasse no carnê todos os descontos.
Não, mas aí especifica cada desconto. A minha ideia justamente é que a gente não coloque no projeto de lei a especificação de cada desconto. Que a prefeitura, ela tem a obrigatoriedade de colocar e especificar todos os descontos.
A população não sabe.
Claro, sim, mas esse é o projeto de lei. É obrigatório colocar no carnê todos os descontos disponíveis. Todos, é obrigatório.
Mas o outro projeto diz.
Não. O outro projeto cria uma burocracia que toda vez tem que passar pela casa a alteração dos descontos. Assim vai ser automático. Por exemplo, se a gente aprovar que o desconto de área verde, vereador Marquinho, não precisa vir para cá o projeto de lei dizendo que no carnê do IPTU tem que ter a especificação do desconto da área verde. Já vai ser automático, a prefeitura vai colocar o desconto. Entendeu, Neco? Entendeu, Neca? Então, ele diminui a burocracia, porque não precisa voltar para cá toda vez a alteração do texto. A prefeitura é automaticamente obrigada a colocar, a especificar os descontos. Eu não sei se eu estou sendo clara.
Eu te entendi, eu só tenho uma dúvida.
Então?
Aqui, ó, peraí.
Eu só tenho uma dúvida. Aquele projeto anterior foi aprovado, né?
Sim.
E a lei já foi publicada?
Não sei.
É, isso aí a gente teria que ver.
Então vou fazer o seguinte, vai ficar tudo
da mesma maneira. Tu entendeu o que eu falei? Já é, fica mais fácil.
O projeto a fica prefeitura... político.
Gustavo, só para acrescentar em relação à lei, aqui está alterando a lei de 2013. Então, talvez tenha algumas questões que ainda não foram colocadas dessas alterações.
Não, pois é, por isso a gente tem que ver se esse projeto que foi aprovado anteriormente já foi publicada a lei. Porque daí, na realidade, o teu projeto vai estar alterando a lei que foi publicada,
não
a nota de 2013.
Ô, Gustavo, só para te colocar. Na verdade, o que foi aprovado aqui foi alterações dentro dessa lei.
Isso.
Né? Mas tem que ver se esse projeto que foi aprovado aqui já foi publicada a lei.
Claro.
A respeito disso,
claro,
isso nós temos que ver. Aí é o ponto de partida. Ah,
mas então, se foi publicado, dá uma aguarda um pouquinho. Quando publicar, a gente altera.
Então,
porque
sugiro...
vai facilitar, entendeu, Marquinho?
Certo. Então vamos deixar o projeto político.
Não. Eu sugiro que as comissões...
Nas comissões.
Vigencie na busca se foi publicada essa lei ou não.
Então que a comissão reveja se foi publicado, tá?
Tá.
Fica com as comissões.
Porque ele justamente vem para facilitar.
Eu acho que assim, ó, as comissões só revisam se a alteração dessa lei, através da aprovação desse ano, já foi publicada ou não. Se ela foi publicada, só coloca dentro a lei. Se ela não foi publicada ainda, tem que aguardar, Mariela.
Aguarda um pouquinho, publica e daí a gente aprova
dentro. E aí retorna para cá somente após a publicação, vocês ficam acompanhando.
É isso aí. Tá bom, então siga com as comissões.
Nós vamos estar com dois projetos aprovados sobre a mesma situação.
Isso aí, tá bom?
Nós temos que definir como é que está isso aí, está publicada a lei anterior ou não. Tem que ser buscada essa informação.
Era alteração de IPTU. Alteração. Sim, tá.
Esse projeto, então, fica com as comissões.
Do RAN.
Para que retorne depois a essa casa, depois de sanado, que tem que ser feito. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Projeto, próximo projeto, CM, número 47-047-03-2019. Interessado. Sérgio Luiz Quimipor. Assunto, denomina a rua Doutor Esperon, a rua E, localizada no residencial Largo dos Conventos, no bairro Conventos. Tem conhecimento da mensagem justificativa?
Não tem necessidade de ler, só eu vou pedir vista dele só para analisar a documentação pertinente. Tá?
Então vamos deixar com o jurídico.
Na próxima reunião das comissões.
O projeto fica com o jurídico para análise.
Eu quero fazer menção ao projeto dos descontos de IPTU, onde ele está.
Projeto de IPTU?
Dos 100% dos IPTU.
Das APPs.
É aquilo que a Mariela propôs?
Não. Onde ele está, Paulo?
Uma olhada aí, Paulo.
Que não foi analisado hoje.
Ele não foi analisado hoje, Paulo. Não é o dos pluviais aí, é o das APPs.
Isso. É isso aí?
Isso aí.
A gente não analisou ele?
Não, já passou. Não,
já. 32 ao 20, 21.
É. Foi analisado só os dos pluviais, não foi os das APPs.
Foi analisado do desconto dos pluviais.
Só que o das APPs, na realidade, o que a providência tem que ser tomada é a mesma providência. É juntar o ofício original e liberar para votação.
Quero saber onde é que ele está.
Não, não.
Não, não. Não, não. Esse aqui é daquela já aqui, que é para vir aqui. O pessoal da... Não, não, esse não. Eu não sei qual o número, mas é um que dá remissão...
Sim, não é.
Nas APPs, diferente desse que é só as vielas pluviais.
Olha ali na tua lista ali, projeto de autoria do vereador Paulo Dori e do Hildo Salves.
Não, não, então esse projeto não está aí.
É, então, olhada, se não está aí, onde é que ele está?
Não, porque foi um por um aqui.
Não, se ele não está ali com ele, onde é que ele está?
Dá uma olhada aí.
Tá. Enquanto procura, presidente, me permite, eu tenho aqui o projeto de lei 51. Ele cria duas vagas de técnico de enfermagem e altera o anexo 1 da lei, do inciso 1, na realidade é para ser, da lei 10.079, de 30 de março de 2016, que institui o plano de carreira dos servidores do município de Lajeado. Ele vem com o artigo 89 e ele tem urgência em ser votado. Na realidade, ele busca o cumprimento de uma decisão judicial de reintegração dos servidores. Né? E essa decisão judicial está rígida. Não houve recurso nela e há necessidade de ser votado o projeto. Então, eu estou restituindo ele às comissões, comparecendo
pela legalidade. Que seja colocado em votação?
Comparecendo pela legalidade.
Alguém mais tem um assunto sobre esse projeto aqui que queira falar? Sobre esse projeto 051? Líder de governo? Não. Mas alguém, então, vai para votação, então, né?
Bota que depende.
Votação. Sempre... Mais algum projeto que queiram debater?
Tem mais alguns aqui.
Tá, então vamos lá.
Dispõe sobre a venda da folha de pagamento dos servidores públicos municipais e da outras providências. Na realidade, não é a venda da folha de pagamento dos servidores públicos municipais, é dos da Câmara, eu acredito que seja o objeto do projeto, né? Então,
100% ali, a folha de
é o 22.
Ó, que é?
Esse aqui,
22. Esse aqui, na realidade, só tem que dar uma alterada na redação.
Do mandato.
Ok. Então, de qualquer forma, o parecer é pela legalidade dele também, tá?
Pela legalidade?
É.
Então, vamos deixar ele nas comissões?
Está liberado para votação.
Vamos liberar para votação.
É daqui.
Tá bom. Fica liberado o projeto.
É da Câmara.
Projeto de lei CM 036/03/2019. Fica liberado.
Não, quero saber a iniciativa. A iniciativa é da Câmara.
Tá.
Esse recurso é para a Câmara,
não, Mozart, não. Na verdade é a folha do município.
É. Ele está tentando transformar de ano a ano.
Não, não. Sim. Ele está colocando que quando for vendida a folha...
Seja de ano a ano.
De ano a ano, que não extrapole o período de troca de gestão.
Ah, essa é a situação. Mariela, tem os outros dois projetos teus, que é a questão da Maria da Penha.
Está com o jurídico.
Eu conversei ontem com a tua assessoria.
Ah, tá.
E daí a intenção era trazer para dentro, além da Maria da Penha, o feminicídio também, né?
Sim.
Tá. Quanto ao executivo, fica complicado da gente, não podemos, né, trabalhar com a questão dos cargos lá, é competência exclusiva deles. Agora, quanto ao legislativo, sem problema nenhum. Tá? Eu até passei para o Caco uma situação de uma lei que foi aprovada no Rio de Janeiro. A respeito disso, eu sugeri para ele uma emenda, tá, no parágrafo único do artigo... Primeiro, só tem um artigo. O que diz o parágrafo único? Inicia essa vedação com a condenação transitada em julgado. Tá? Eu sugeri para ele uma alteração, que essa vedação de contratação de CC condenado pela Maria da Penha inicie então com a decisão da condenação transitada em julgado e perdure até o momento do cumprimento da pena. Que após o momento que ele cumprir a pena, tá, ele está readequado à sociedade, ele está reabilitado, ele passa a reaver os direitos todos dele, né? Só pena de a gente ter isso. Inclusive está no Código de Processo Penal, só pena de a gente ter uma ilegalidade no projeto. Ele volta a ser primário, vamos dizer assim, né? Tá? Então, essa alteração tem que ser feita. o Caco me passou a intenção de trazer para dentro o feminicídio. Eu até acharia interessante, assim, mas é sugestão, tá? Não tem nada a ver com legalidade.
Pagou a pena, pagou.
O parecer do projeto do legislativo é pela legalidade, tá? É, sugestão, então, que você quer trazer para dentro o feminicídio. Eu acho interessante, até porque o Rio de Janeiro fez essa operação também, de onde é que vem essa ideia, tá? Até porque é o seguinte, ó, aqui que é a, tu vai, então tu vai estar, hoje é a realidade que nós temos aqui, esse projeto sendo aprovado. A gente vai estar vedando a contratação de CC condenado pela Maria da Penha. Maria da Penha pode ser um tapa, um soco. Pode ser Maria da Penha, pode ser um xingamento. Tá? Só que, e o feminicídio é uma morte. É uma situação bem mais grave. Então o cara que é condenado por um feminicídio poderia assumir como CC, mas o condenado pela Maria da Penha não. Ficaria meio incongruente. Sugestão, de repente, para te analisar. Tá? Retirar o projeto e vir com junto, Maria da Penha e feminicídio. Mas só sugestão.
E
parece...
aí eu faço a operação e... A gente...
Eu vou restituir tuas comissões e de repente eu caminho para ti então, tá?
Beleza. Fica nas comissões de projeto? O projeto fica nas comissões e depois passa para a Mariela. Pode falar. Pô, fica com a Mariela. Mais algum projeto?
Marquinho, só, Gustavo, tá com 22, tá com carga lá para ti do IPTU do 100%. Viu, Paulo? Não tá
aqui
com
não.
O jurídico. Não está com não. Jurídico.
22, CM22.
Eu a última
C25 do 3 de 2019.
Não está comigo não. O que está comigo está aqui, ó. 22 não está junto.
Então eu sugiro que na terça-feira que vem ele esteja aí para
nós pra debate.
Debater é, ele. Então localizar
ele. Até porque ele está casado com.
Casado junto com das vielas fluviais.
22 e 32.
Tá?
Então. Fica o projeto para terça-feira que vem para vir a debate. Mais algum projeto em discussão? Alguém quer algum argumento aí? Então aí vamos encerrar a sessão.
Eu achava. O Salve é o único que tem emendas à lei orgânica. Podemos fazer a reunião, só eu achava que ele poderia apresentar as emendas. E aí a gente debater com os colegas titulares que estudaram as emendas. Só para não ficar esse jogo no plenário, podia resolver
pra quando
no
plenário.
Vou ver agora. Bom dia a todos.
Sexta-feira, reunião então de comissões.
Não, você está com ele. O que deu com ele?
Ele ia fazer o filme, agora o novo filme, não sei.
Novo.
Vai, chega aí depois.
É. O Silvestre Stallone. Mais polêmica é ali a questão do vice-presidente.
Bom,
eu acho que tem que continuar.
Tá ruim. Sabe que chegou. Se veio o Rômulo, passou no final do caso.
Ah, sim. Contra ele de vez em quando.